galera, apresento para vocês, para quem ele conhece, muita gente já conhece, Marcelo, Thalita, Thalita, Marcelo, agradeço o carinho, né, você nos atender aqui, obrigado, Thalita. Ambos são corredores, o que é muito legal, porque é claro, né, tá no mundo da corrida, já envolvido com isso. Tem a
Maria Flor.
A Maria Flor, que também tá. Daqui a pouco ela aparece aqui no vídeo. Daqui a pouco ela tá entretida ali com o celular. Obrigado, meu careca, por poder contar a história de vocês aí, que é tão legal. Começou contigo, né? Depois a Thalita entrou na história. Tem as músicas também, que é um barato. A Thalita também é conhecida como Cremosa.
Ah, Cremosa.
Por que tudo isso você vai contar?
Ih, vai contar.
Por quê?
Se apresenta aí, Marcelo, fica à vontade. Como é que o Marcelo entrou nesse mundo? Como é que surgiu o Manual da Corrida? Que mudou de nome, né? Que antes era outro nome.
Sim.
Vai lá.
Ah, tudo iniciou lá em 2017 com o Corredor da Zoeira.
Isso.
Que era um Instagram de memes. Que a gente só se divertia, era anônimo, ninguém sabia quem que estava por trás desse perfil. E iniciou por uma fase ruim minha, de vida e tudo mais.
Fase ruim?
É, que eu queria me divertir um pouco mais, dar risada de algumas coisas que estavam acontecendo. E aí, falei, ah, por que não ter um Instagram tipo, só dedicado pra isso, memes? E aí foi muito rápido, deu muito certo, rápido, assim.
Cresceu de um jeito.
Muito rápido
ele
mesmo.
Ele existe ainda?
Não existe, assim, ele existe pra guardar o nome, pra ninguém registrar esse mesmo nome,
tá.
Mas ele não existe mais comercialmente.
Tá.
É...
Por quê?
Porque foi assim, quando iniciamos o conteúdo lá atrás, era só meme mesmo. Então, esse nome fazia sentido muito, porque era só zoeira, era só meme. Quando a gente criou o YouTube...
Muito, discutia muito.
Sim.
Eu repliquei muitos, compartilhei muito.
E aí a gente começou com o YouTube, que não existia antes, que tinha um outro tipo de conteúdo, mais voltado para informação mesmo e tudo mais. E isso já não me deixava muito à vontade com o nome, porque o nome não representava mais o que a gente tinha de conteúdo no canal. E eu queria ter um outro nome que representasse melhor o que a gente entregava de conteúdo. Mas é difícil encontrar um nome que seja livre, não registrado, que ninguém tenha usado, nenhum tipo de variação dele, inclusive, né?
Verdade.
E eu não consegui encontrar nomes que eu gostasse, que fizesse sentido, que tivesse livre, né? Em todas as redes, né? Em todas as redes.
Começa a fazer aquelas pesquisas.
É Instagram, é TikTok, é YouTube, é todas as redes tem que ter o nome registrado limpo, sem underline, sem ponto, sem, tipo, sem algum tipo de variação, para que seu nome seja único, né? E aí, em algum momento, entrou uma outra agência que faz hoje a minha parte do comercial. E eles disseram a mesma coisa. Cara, a gente tem que mudar esse nome. Não tá legal. Eu sei que não tá legal, mas eu não consigo encontrar um outro nome. E aí um dia eu tava em casa, injuriado, e falei assim, é hoje, eu preciso encontrar um nome. Eu peguei uma folha de papel, literalmente, e fui escrevendo nomes que eu achava interessante.
Vai.
Nomes que eu achava legal, nome. E fui indo. Ah, esse aqui já tem, esse já existe, esse aqui não dá, esse não pode. Esse aqui é marca registrada, esse não pode, esse não dá. Até que eu cheguei nesse nome, Manual da Corrida, ele não tinha registro, não
uma
tinha...
Uma coisa assim, tão básica, né, cara?
Não tinha em nenhuma rede, todas as minhas redes são Manual da Corrida, sem ponto, sem underline, sem nada.
É.
Limpo. E eu não tive que negociar com ninguém.
Sorte.
No dia que eu vi que tava livre esse nome, eu chamei tipo, minha agência, tipo, advogado já e tudo mais. Falei, meu, e aí esse nome, como é que tá? Ah, livre, não tem nada no mercado com ele.
Cara, que
vamos,
legal.
Vamos usar então. É isso. E é assim, tipo... Acho que foi algo meio natural de acontecer, de tipo, evoluir.
Tu que teve ideia, ela que teve ideia.
Eu.
Tu que teve ideia.
Eu, é. E acho que foi meio que natural isso acontecer. Tinha que acontecer em algum momento, por conta do que estava acontecendo mesmo com a evolução, que era que a gente entregava de conteúdo. E acho algo muito natural. No início, tem muita gente que segue que estranha, não gosta e tudo mais. E acho que é normal acontecer isso.
Sim.
A gente teve uma mudança de conteúdo, uma reestruturação inteira. Tudo do canal tá diferente hoje.
É.
Tudo, tipo, imagem, tipo de conteúdo que a gente entrega, o formato que a gente entrega, tá tudo diferente.
Uhum.
Então, teve uma época de mudança de gente que te segue, né?
Sim.
Gente que segue só, que só quer meme.
Uhum.
E viu que não faria mais sentido estar ali e tá tudo certo acontecer isso também. Uhum. Tem outros milhares de de Instagrams que fazem memes muito bem, muito melhores que eu até. E as pessoas estão lá hoje. E quem queria um outro tipo de conteúdo diferente, mais informativo, mais de auxílio mesmo, assim, é quem está entrando agora no novo canal, se eu posso dizer assim.
Que já está grande, né, até. Tá. Tem mais de 30 mil, né?
Está chegando em 35 mil.
35,
36 mil hoje já.
Para um público bem nichado, que é o nosso, né?
É.
Isso é bastante, né?
Sim.
Qual a tua cidade?
Nós somos de São Paulo.
São Paulo mesmo, capital.
Isso, capital. É. Se a gente for ver que hoje no Brasil, hoje os maiores youtubers de corrida estão chegando a 400 mil inscritos, isso. E são, tipo, isso são youtubers que já estão aí há 10, 15 anos, tal. Então, a gente está hoje com um número muito legal, com um tipo de crescimento,
né?
muito bacana. Números muito expressivos já, assim, que eu não imaginava que isso fosse acontecer, de verdade mesmo. E é muito bom ver você, tipo, indo nos lugares hoje e as pessoas te reconhecendo pelo tipo de conteúdo que você entrega, que você ajudou ela de algum jeito, tipo, seja com um vídeo de motivação, seja com um vídeo de review.
Sim.
E fala assim, nossa, você me ajudou demais, cara. Nossa, muito bacana o que você faz e tudo mais. É diferente do tipo de abordagem que tinha antes, quando era tipo, só memes. Memes. A galera, nossa, dou muita risada com você, é muito legal. Mas você não tinha aquela conexão com as pessoas que te seguem. E hoje a gente era conexão, isso é muito legal.
Verdade. E nisso, a Thalita não entrava nos teus vídeos. De repente, você começou a colocar ela também. Foi muito legal isso, cara.
Que história, hein?
Foi algo natural, assim, acontecer.
Foi natural?
Foi, porque...
Porque eu nem tinha nascido ainda nessa época.
Não tinha, e foi aí que iniciou, né? Quando ela engravidou...
Vocês são casados há quanto tempo?
3 anos.
3 anos. Se conheceram na corrida, não?
Sim.
É mesmo?
Sim, sim.
Que legal.
E, tipo, ela engravidou, e a gente tava ali em meia pandemia, então era um tipo de conteúdo diferente que a gente tinha que produzir, que não podia ser muito ao ar livre, não tinha eventos de corrida e tudo mais. E a gente queria estar muito envolvido com o esporte, mesmo numa fase que não conseguia estar muito envolvido.
Certo.
E ela sempre foi muito atleta, desde que nasceu, assim. Eu fui adquirindo esse hábito esportivo com os anos.
Tá.
E durante a gravidez, ela corria.
Oh, que legal.
E a galera...
Corria 5, 10, 21?
Ela chegou até a fazer...
Não, máximo
10, né? 10K,
Mas já tinha uma rotina de treino.
Tinha uma rotina de treino.
Sim.
Bacana.
E aí a galera meio que se identificava, fazendo, nossa, ela tá grávida, tá correndo, que legal. E isso foi acontecendo porque ela tava sempre do meu lado, sempre junto. A gente tava muito junto nessa fase porque a gente não podia ver ninguém.
Sim.
Então tava só eu e ela o tempo inteiro, o dia inteiro junto. E ela aparecia muito no canal por conta disso.
Sim.
E aí o apelido surgiu de cremosa, porque na gravidez ela usava muitos cremes pra não ter estria, celulite, coisa de mulher, né? Super normal, assim.
Sim.
Mas aí surgiu a brincadeira, tipo, ela assim, nossa, você tomou cremosa hoje. Que ela ficava cheia de creme e tudo mais. E aí eu fiz um post disso um dia, tipo, no canal, e todo mundo deu risada, viralizou, dando risada. Tipo, muitos amigos nossos.
Adorado.
Ah, agora é a cremosa e tudo mais, isso aqui.
Ah, só cremosa.
Exatamente. E aí a cremosinha veio porque é a filha da cremosa, né? Então aí aconteceu. E aí é muito legal hoje.
Como é que vocês se conheceram? Porque se você falou que foi na corrida.
Você quer a parte publicável ou a parte não publicável?
Decide aí. Sempre decide.
Eu tava nessa fase ruim, minha, assim, de vida e tal, com algumas coisas que estavam acontecendo que não estavam muito legais, né?
Tá.
E eu tava indo atrás de algum grupo de corrida pra fazer novas amizades, com nível de...
Você já corria, então? Você já tinha um perfil de corredor?
Já.
Quantos anos isso?
Isso fazem 5 anos.
Sim.
5 anos.
Você entrou no mundo da corrida.
Isso. Tá. Não, que a gente tá junto. Que eu tô na corrida fazem 7 anos.
Sete anos.
Aí eu falei, cara, eu preciso ir em algum grupo de corrida pra ir, tipo, pra ir fazer amizades novas, tal, tipo, uma galera que é de esporte mesmo.
Sim.
E não tá nessa vibe ruim que eu tava antes. Cara, quem é do esporte sabe que é um lugar muito alegre, é um lugar muito receptivo, muito bacana de se estar mesmo, né?
Sim.
E aí eu fui em alguns grupos de corrida com amigos que indicavam e tal. Pô, vamos nesse grupo aqui com a gente, vamos lá. Pô, vai ter um treinão aqui, muito legal, não sei o quê. E num desses grupos de corrida, eu a encontrei.
Opa! E... Você já tinha se visto em algum momento?
Não,
nunca.
Nunca.
Que legal.
Tínhamos amigos em comum.
Tá.
Tínhamos muitos lugares que a gente ia muito em comum, assim.
Mas você nunca tinha prestado atenção nela.
A gente, nunca tinha se visto.
Nunca tinha se visto.
Ou nunca tinha se reparado, vamos dizer assim.
Que barato. Quando é que foi que os olhos se encontraram?
Naquela de Instagram, você conhece as pessoas lá que estão no grupo, aí você vai adicionando as pessoas e tudo mais. Aí há versões diferentes para a mesma história. A versão correta, que é a que eu vou contar,
opa,
é a que nós nos adicionamos no Instagram. E ela me convidou para ir assistir um show de uns amigos de rock e tudo mais, blá, blá, blá. E a gente foi à noite pra assistir o show, e ali se conheceu.
Ela sem segundas intenções.
Não, de jeito nenhum.
Certo.
Sem nenhuma. E aí, a gente saiu essa noite, que foi, por acaso, no mesmo dia que a gente tinha se conhecido.
Isso lá em São Paulo.
Lá em São Paulo.
Ah,
é isso. Foi um dia depois que a gente tinha se conhecido.
E a gente teve corrida nesse dia.
Teve.
Foi para uma corrida, foi para uma outra. Bati meu RP nessa corrida e você.
Opa!
Também.
É, meus 10. E aí, nisso daí, a gente tipo, foi lá nesse show dos amigos dela e tal. Ficar num lugar muito legal, assim, e a gente se conheceu ali e a gente. E lá iniciamos nossa jornada.
Que barato. Você ficou sabendo que ela era Lutri até então.
Sabia. Mas, assim. Eu achava muito legal o fato de ela ser Nutri e ligada ao esporte. Porque era o tipo.
É Nutri esportiva?
É.
Oba!
Porque era o tipo de perfil de mulher que eu queria estar do lado.
Oba!
Então, fazendo, pô.
Tipo, é quase uma declaração de amor.
É, declaração de amor.
E é assim, porque. Se a gente é muito envolvido com o esporte, muito ligado ao esporte. É muito difícil ter alguém do seu lado que não tem nenhuma ligação com o esporte.
Verdade.
Tipo, zero.
Não porque... entende, né?
Exato. Porque é muito raro que essa pessoa te apoie no que você faz. Ah, eu não vou sair na sexta-feira de noite porque tem treino longo no sábado de manhã.
Uhum.
Eu não vou encher a cara com você porque tem um dia específico de corrida no dia seguinte.
Sim.
Eu vou viajar...
Eu vou acordar 3 da manhã porque...
Eu vou ir numa viagem e vou encaixar uma prova no meio da nossa viagem de curtição. Então, não vou poder curtir tanto com você a viagem por conta da corrida.
Ainda bem que ela entende isso.
Quem é de corrida super entende essas coisas. Obviamente. Sim. Que nenhum exagero é legal. E acho isso meio que faz parte. Mas quem não é da corrida é muito mais difícil entender isso. É muito mais complexo.
Verdade.
Estar... sempre ao lado, mesmo quando as coisas pedem pra você não estar do lado. Hoje, cara, a gente tá numa maratona hoje que teve dia chuvoso, um tempo horrível, assim, pra quem não corre, mas pra quem corre foi maravilhoso correr nesse tempo de hoje.
É.
Agora, você imagina quem não corre tem que, hoje, tipo, acordar 3 da manhã, pela largada era 5 da manhã,
uhum.
E estar, tipo, no hotel junto, você vai acordar junto, 3 horas da manhã, sem correr,
uhum.
Pra esperar o cara fazer uma maratona, 4, 5, 6 horas, que teve gente que fez hoje aí. É. E ficar esperando.
Louco isso, né?
Sem entender o que é
aquela...
Tem
muito amor, né?
Muito. Assim, não é que é impossível, mas é muito complexo.
Verdade.
Esse tipo de relacionamento. Então, eu não queria iniciar um outro relacionamento que eu tivesse esse nível de complexidade envolvida.
Tá.
E acho que com ela foi mais simples. É um pouco difícil pelo fato... de eu trabalhar com isso hoje, né? Então não é só o fato de ser um corredor. E eu trabalho com isso, respiro isso, e é o meu esporte.
Sim.
Então é 24 horas por dia em casa. O assunto é meio que corrida. Ela trabalha com área esportiva, com muito atleta. Então tem muita coisa envolvida, não só com o fato de que é um hobby nosso, mas que é a nossa vida e nossa
trabalho.
Profissão está ligada diretamente com o esporte.
Pois é. Como é que surgiu o canal? Porque até então você era um corredor. E por que você pensou, pá, vou criar um canal voltado para corrida? Porque poderia fazer... Porque dá uma trabalheira, né?
Dá,
edição,
dá.
Edição, pensar os temas.
É...
Como é que foi isso?
Tinha um Instagram, né? Antes, Instagram, que era mais uma bagunça mesmo, sem nenhum tipo de pretensão. E muita gente já me falava, cara, você não cria um canal, você fala muito bem, você explica, você adora ajudar. Porque eu já ajudava as pessoas, tipo, a escolher tênis, a escolher uma prova.
Uhum.
Sempre ajudei, tipo, amigos ali, todo mundo que tinha dúvida de percurso via falar comigo.
Sim.
Então eu era o cara meio que ajudava a galera no dia da corrida.
Uhum.
E aí iniciamos a pandemia.
Uhum.
Aí tipo, o que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer, então, vamos fazer um podcast que vai ser um bate-papo entre amigos com assunto de corrida.
Ele existe ainda, podcast? Existe.
Ah, não tá ativo mais, tá. Mas é uma intenção de reativar ele com um tipo de formato diferente.
Tá.
Não com o mesmo que tinha antes, porque meio que eu acho que é um formato que tá meio que saturado já. Tem muita gente que faz isso já e muito bem.
Uhum.
Então, eu quero achar um tipo de formato diferente para esse quadro, para ele ser reativado. Aí iniciou com isso. Era literalmente um bate-papo entre amigos com assunto de corrida. E é isso, no YouTube, ia pra tipo, Spotify, essas coisas assim. E eu falei, bom, agora que eu já sei todo esse trabalho que dá de montar, de roteirizar, de gravar, de editar, por que não arriscar uns vídeos, ver se dá certo? Sem nenhum compromisso, porque eu não ganhava um centavo com Instagram, com nada de corrida. Pelo contrário, eu só gastava com isso, com outra coisa, E aí, fiz uns vídeos, que por sinal são horríveis. Quando eu vejo hoje os vídeos de 3 anos atrás, eu não consigo assistir. E é sério. Assim, contanto que muitos deles eu tô regravando de um estilo diferente, com experiência diferente já, e tô só arquivando aqueles velhos lá, porque, de verdade, são muito ruins, assim, muito ruins. Mas era alguém que não tinha experiência nenhuma com audiovisual, não tinha nenhuma formação com audiovisual, não sabia ligar uma câmera, não sabia usar o microfone, não sabia nem como tinha que falar. Ainda tenho várias dificuldades, como muito natural de quem não tem nenhum tipo de formação específica nessa área, né?
Uhum. Tua formação qual que era antes?
Era área de tecnologia.
Tecnologia,
isso.
TI mesmo.
Isso, fiquei 15 anos no mercado financeiro.
Olha isso.
E aí foi indo, foi acontecendo, eu fui tipo, ajustando o tipo de formato que eram os vídeos, tipo, investindo em outros tipos de formato diferente, e literalmente encontrando um tipo de formato que fosse legal, que eu achasse muito bom e que tivesse uma ótima aceitação para quem assistia.
Uhum.
E isso demorou pelo menos um ano para ajustar o tipo de formato que eu achava interessante.
Tá.
E aí foi meio que natural, as coisas foram acontecendo.
Os vídeos foram pegando, a galera foi gostando, começou a compartilhar. E você entrou para um nicho que eu acho bem interessante agora, tem concorrentes fortes, né? Porque review de tênis, essas coisas, a gente sabe que dá bastante views, né? As pessoas gostam disso, quer ver. Digo que tem bastante concorrentes porque tem interesse certo, tem outros que fazem isso também, né? E meio que concorre com a gente, só que aquela história, a gente tem um jeito de explicar que talvez o outro não tenha, enfim, né? Como é que foi isso? A história foi por causa dos views mesmo, que você começou a fazer de tênis, porque hoje a maioria dos seus vídeos estão ligados a isso, né?
Sim.
Tênis. Tu e a Thalita, né? Fazem isso, né?
Depois
até vou dar uma sugestão pra vocês.
O que eu sentia muita falta na área de corrida, era alguém que se dedicasse para as coisas muito baratas. Muito baratas.
Eu lembro que você fazia tênis bem
muito barato.
De 100 e poucos pila.
Exato. Por quê? Porque as marcas, elas querem enviar os produtos dela com o melhor que ela tem de tecnologia. E são tênis muito caros. R$1.000, R$2.000, até mais de R$2.000. Hoje em dia tem tênis de R$4.000. Grande parte de quem está na corrida ganha um salário mínimo por mês. E é o que tem para viver. Como é que essa pessoa ela vai ter um tênis de R$1.000, R$700? Ela não tinha referência de um canal de YouTube que tivesse coisas acessíveis para ela. Fone de ouvido, tênis, roupa, algum tipo de prova que ela pudesse custar, sei lá, R$50 a inscrição. Porque grande parte das pessoas que estão no esporte não tem grana.
Verdade.
Essa que é a real. E eu não
ainda
tinha
mais
grana.
Mais corrida, que é muito simples, né? Um esporte que praticamente todo mundo
é, exato, curte. E eu não tinha grana para comprar esses tênis, lá na época já. E eu não tinha acesso à informação sobre eles, porque não tinha nenhum lugar.
Uhum.
Eu falei, bom, eu quero ser esse cara que vai ter essas informações.
Uhum.
De tênis muito baratos para todo mundo. E quero... E a missão é encontrar tênis abaixo de R$300 que possam servir para todo mundo, sejam bons de verdade.
Sim.
E aí, tipo, a missão inicial foi realmente essa. Então, ali surgiu a ideia de ter reviews de produtos acessíveis.
Legal.
Concentrando isso num canal único. Porque tinha um review num canal, um no outro. Mas eu não conhecia nenhum canal específico para essa classe C, D e E.
Uhum.
Tem hoje o Tênis Certo, que faz um baita de reviews muito legais, tem um tipo de conteúdo muito bacana, mas eles têm um tipo de conteúdo
público
A e B.
A e B.
Você pode ver grande parte dos reviews e de vídeos que eles fazem lá, e não acho isso errado, tá?
Sim.
É só uma escolha deles, mesmo, é isso. Então, é a escolha deles. E é o público que eles têm hoje, que tipo, grande parte que eles têm lá dos vídeos deles, são os vídeos que as marcas querem que você veja. Tipo, são os tênis com tecnologia, são os tênis muito bons, são os tênis muito caros. E a gente lá tem esses tênis, tem todos os tipos de tênis, mas
vocês
o foco...
compram esses tênis, não?
Grande parte, sim.
Caraca!
Grande parte a gente que compra ainda.
Não tem, tipo, uma parceria com...
Tem uma parceria com uma loja, com a Centauro, que é uma baita de um parceiro nosso, assim, muito forte, que manda alguns tênis que as marcas não mandam.
Tá. Vocês já pedem isso, né? Fala, não manda.
Sim.
Que ninguém...
E é legal pra que eles tenham esse tipo de conteúdo, porque são os tênis que eles mais vendem.
Pois é o que gira.
É exatamente.
É
um volume muito grande deles. É uma coisa que a gente fala em carro. Tem uma Ferrari,
uhum,
e tem um Kwid. O que vende mais, a Ferrari ou o Kwid?
Pois é.
Por quê? Porque o público que compra uma Ferrari é um público muito específico que tem muito dinheiro.
É.
O que compra o Kwid é o cara que precisa de um carro para se locomover.
Simples assim, né?
É igual o tênis. Eu preciso de um tênis para correr. Eu não preciso de um melhor tênis, mega cheio de tecnologia, porque eu não vou ter essa grana para comprar.
Sim.
E outra, tem gente que se embrenha lá em dívidas em 10, 15 vezes para comprar um tênis. Nem acabou de pagar esse tênis e já acabou o tênis.
Uhum.
E não tem dinheiro pra comprar outro depois.
E
porque...
às vezes nem se dá bem com o tênis também. Porque
exato.
Não é a linha dele, né?
Por quê? Porque o tênis, ele é algo que ele é muito específico. Tem vários tipos diferentes, formatos diferentes, estilos diferentes, características diferentes.
Sim.
Não adianta eu te dizer que o tênis X é o melhor tênis do mundo... Ele pode ser o melhor tênis para o que eu gosto, para as características que eu gosto. Mas ele não é melhor para todo mundo. Ele não serve para todo mundo.
Entendi.
Entre os elites mesmo, você vê muito disso. Tem muito corredor de elite que não usa o tênis top da marca.
Exatamente.
Por quê? Porque ele não se adequou com tênis. Ele usa um tênis intermediário.
Já se machucou, né?
Exatamente. Um exemplo muito bom, o Alphafly.
Uhum.
É o melhor tênis que a Nike já fez na história. Para quem? Pro Eliud Kipchoge. Para os outros atletas que a Nike tem, eles gostam mais de usar o Vaporfly.
Uhum.
Porque eles se identificaram melhor com o tênis.
Isso faz uma diferença. Né?
Faz. Assim, tipo, só o fato de você não sentir o tênis no seu pé durante a corrida inteira...
Já é algo...
Já muda tudo.
Muda.
Se você está iniciando a corrida sentindo o tênis no seu pé, Você imagina depois de uma hora, duas, três, nossa, quatro horas com o mesmo tênis. É. Com seu pé inchando. Então, a característica mais importante num tênis e nunca vai deixar de ser é o conforto.
Sim, sim. E é, mudou, né, o perfil dos tênis, né?
Mudou, porque, mudou.
Se a gente contar aí cinco, acho que cinco até mais um pouquinho, os tênis eram bem chinfrins, né? Era aquela coisa meio... Todo mundo fazia uma coisa igual, né?
E é porque...
repente, os tênis começaram a ficar...
Mas isso foi uma exigência do mercado.
Do mercado, pois é.
Muita gente começou a correr nesse período. Muita gente que veio para o esporte é um tipo de público diferente do público esportista de 10 anos atrás.
Uhum.
Esse público esportista de 10 anos, 15 anos atrás era um tipo de público que não se importava com relógio GPS, que não se importava com tênis, que não se importava com roupa.
Né? Uhum.
Era o cara que gostava de correr.
Sim.
Não tinha Strava, não tinha Instagram. Ele gostava de correr por correr. Só por isso.
Relógio.
Só por isso. Sim. Ele saía para dar uma volta no parque, treina. Ah, o que você vai fazer hoje? Duas voltas.
Uhum.
Não era 5 km, né? Uma hora.
Nem sabia quanto tempo correu, quantas pessoas.
Ah, nem sabia. Né? Vou dar duas voltas no parque hoje e tá tudo certo. Hoje é um público mais exigente e é um público que vem do esporte com uma pegada meio lifestyle.
Uhum.
Então, ele quer ter um tênis de corrida que ele possa usar no dia a dia, que ele possa tirar uma foto bacana com aquele tênis, com aquela roupa, com tudo aquilo. É um tipo de público que exige um conceito de vestimenta diferente.
Sim.
Contanto que hoje as marcas de luxo estão entrando no ramo esportivo. Tipo, você vê a Zara, você vê você vê uma Dolce & Gabbana, que são marcas de extremo luxo, entrando no ramo de roupas esportivas. Por quê? Porque o público deles também está exigindo isso. Quer usar uma roupa deles. Quer usar uma calça legging de uma marca, de uma baita grife.
Uhum.
Então, tem sim, as marcas esportivas ainda vão ser as muito fortes tipo, no mercado, porque é a massa mesmo ali, tipo Olympus, Nike, Adidas, enfim. É, mas essas marcas de grife também estão entrando, vendo justamente isso, a mudança do tipo de consumo do público. Eles querem consumir algo mais bonito, mais fashion, até pra ir na corrida.
Sim.
Com brilho, com glitter, com cores e tudo mais. Coisa que há 5, 10 anos atrás não tinha. Tudo preto, azul.
É, exatamente, não tinha essa...
Tinha um branco, não tinha nada. Então, tudo isso foi evoluindo gradativamente junto com o mercado de corrida.
Verdade.
Então, é literalmente assim, tipo, as marcas, elas criam o que o público pede.
Hoje você tem uma empresa, é isso, né?
Tem.
Que cuida desse teu trabalho e tudo mais. Você falou até de uma agência,
sim,
né? Que ajuda a editar os vídeos, é isso?
Não, eles só fazem... Sim.
Você acredita?
Eles meio que fazem o meio campo entre nós do canal e as marcas.
Tá.
É, e eu faço todo esse trabalho no dia a dia.
Entendi.
Criação de conteúdo, de roteirização,
pensar,
edição,
né, tudo que vem.
Sim.
A Thalita sendo Nutri, você não pensou num quadro para ela?
A gente tinha um quadro.
De nutrição?
Tem uns vídeos no canal muito bons pois mesmo. É. Mas ela tem uma rotina hoje bastante complexa de horário.
Sério, cara?
É,
tem não dá para encaixar?
Muito também? Atendimento, muito paciente. A gente quer encaixar um quadro de novo, nesse estilo, mas a gente quer... Isso, mas a gente quer que seja algo mais dinâmico.
Entendi.
Então, não é só sentar em frente à câmera e falar sobre nutrição. Eu quero que seja algo mais com a mão na massa, vamos dizer assim. Tipo, ir num supermercado para fazer uma compra, escolher alguma coisa, ir num restaurante para montar um prato.
Uhum.
Esse tipo de conteúdo que é mais dinâmico e que realmente ajuda no dia a dia, na prática.
E a cremosinha? Quando é que vai entrar nisso?
Cremosinha? Só na bagunça, no Baby Shark. Olha lá.
Jogou a Nana lá atrás, tem que pegar depois.
Ih, jogou a Nana atrás do sofá, meu? E agora? Perdeu a Nana agora.
Eu digo isso porque tem muitos casais com filhos, né, que começam aos poucos, claro. Imagina que vocês façam isso também. vocês são exemplos
para
o filho, para a filha.
E
eles começam a filmar a gente e começam, poxa, pai foi correr, a mãe foi correr, também quero correr.
Sim.
Teve isso já? Teve
tem.
Essa...
Tem. Ela... Muita gente que não entende, às vezes fala, nossa, mas você vai levar ela 5 da manhã para ir, tipo, lá...
Correr,
5 da manhã é muito cedo e tal. Se você entrar em casa com a medalha e ela não foi...
Ela fica brava?
Ela não olha na sua cara.
Ela olha na cara da gente.
Tá brincando?
Ela não olha, ela vira a cara pra você, não olha. Aí, só depois de uma hora, duas, que ela vai... Porque ela quer a medalha.
Entendi.
E aí ela vai pra falar com você porque ela quer pegar a medalha.
Entendi.
Não porque ela te desculpou, não.
Ah, é.
Não desculpou. E aí a gente faz a prova e ela fala com todo mundo, vai cantando... Mas se divertindo.
Feliz pra caramba.
Ela se diverte.
Joga água nela, assim.
Ó. Nossa, não.
Toma água. Né?
Que barato. E você corre junto. Você falou que correu
junto,
carrinho com
junto,
ela.
Junto, junto. Hoje, hoje era
como é que
minha vez de correr com ela.
Corrida, assim, ela fica
ela
vendo,
adora. Cara. Ela adora.
Que legal.
Ela adora. Ela...
Cara, que legal.
Por quê? Porque...
E parabéns pra vocês terem inserido ela nisso, né? Porque tem gente, ah, vou deixar com a mãe, né?
Não.
Não põe, né?
Acho que, tipo, é algo muito natural, como a gente falou. A Thali já tinha o esporte desde que ela estava na barriga da mãe, né?
Sim.
Então, ela meio que, acho que ouvia o esporte desde antes de nascer já. E depois que nasceu, a gente esperou o tempo mínimo para ela ficar mais firmezinha no carrinho e tudo mais, para ir meio fazer uma, tipo, algumas experiências. No início, ela era bem pequenininha, assim, com, tipo, 7, 8 meses que a gente iniciou, ela dormia a prova inteira. Ela dormia na largada, literalmente, e acordava na chegada.
Caramba!
Apagava, apagava, apagava. Quando ela foi ficando um pouco maiorzinha e já entendendo aquilo que estava acontecendo, ela não dorme mais.
Ela fica ligada.
Ela vê a gente se arrumando, já fica esperando, quer ir pro carrinho. Ontem à noite, ela viu a gente, tipo, meio que separando a roupa já, que ia usar hoje. Ela foi pro carrinho sozinha. Ela não queria sair do carrinho.
Que
com medo de a gente sair sem levar ela.
Nossa senhora, que barato.
Juro, cara, pra você. E aí a gente, tipo, saiu hoje cedo. Ela tava meio que sonolenta ainda, tá? Porque era muito cedo ainda. A hora que ela viu, tipo, aí o porte com música, a galera, a corrida, ela já fica assim. Pá.
Tô em casa.
Tô agora feliz. Sim, agora vai, agora vai. E aí fez a largada, aí deu uma garoadinha e tudo mais, ela dava risada, cantava, falava tchau, tchau pra todo mundo, tchau, 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 tchau,
é
cantando
estrela,
o tempo inteiro.
Muito barato,
se vocês, tipo, assistirem esse vídeo que vai ter hoje a cobertura tal, que vai sair amanhã pro sinal.
Ah, legal, você filmou então.
Sim.
Hoje.
Aí, tipo, vocês vão ver, ela tá o tempo inteiro dando risada, o tempo inteiro sorrindo, o tempo inteiro cantando. Tipo, chega lá no final... Ela não deixa você pegar a medalha. A medalha é dela.
Ah,
a medalha é dela.
Mas vocês têm um lugar que vocês colocam as medalhas, é pra ela, é dela.
É aqui, dela, né? É dela. É dela.
Que barato, que barato.
E é dela.
Sim, sim.
Porque se não fosse ela, a gente não estaria ali muitas vezes.
Verdade, verdade.
Então, a gente meio que se diverte por conta dela, várias vezes.
Sim.
E a gente entende que pode ser que ela não goste da corrida especificamente.
Tá.
Mas ela tá inserida... No esporte, desde que nasceu, é algo muito importante.
Sim, sim.
Pra vida dela até, né?
Vida
pra
dela.
Ela ter um esporte, tipo, na vida, pra ela ter a disciplina que um esporte traz, pra ela ter aprendizado de nadar e tipo, de correr e tudo mais. E em algum momento, ela vai escolher o esporte que ela mais gosta.
Sim, sim.
Que seja essa corrida, que seja outro esporte, diferente.
Você tá falando dela, a gente começa a projetar um futuro aí. Como é que vocês pensam, vocês, daqui a uns 5, 10 anos... O canal continua, vocês de repente vão buscar algo conjunto. Como é que é isso?
Não sei.
Pensaram assim, tipo.
Não sei. De verdade, assim. Até um. Sei lá, tipo, 6 meses atrás. Eu não vivia do canal.
Pois é.
Então, a vida foi levando a gente pra esse rumo. Então, a gente foi deixando a vida levar. Isso, e tipo, tá acontecendo muita coisa ainda, a gente tá literalmente no começo de algo que pode se tornar muito grande, Mas a gente tem os pés ali na realidade, que é algo que pode acontecer, que tipo, amanhã acabe, porque a internet é muito assim.
Muito é, de...
Hoje surge um, amanhã tipo, surge outro, depois surge outro, e é assim que é mesmo. Mas enquanto a gente estiver entregando, acho que um trabalho muito legal, assim, igual a gente está fazendo, é algo que vai acontecer. A ideia é... Era muito importante, tipo, de eu estar mais no dia a dia delas ali, tipo, de estar junto. E, tipo, acompanhar ela evoluindo, essa fase dela é muito importante de estar com a mãe e o pai junto. E eu tinha uma profissão que não me permitia estar junto com ela, com elas. Então...
É um ganho imenso.
É. Se vai ser assim...
Que momento legal.
Se vai ser assim pra sempre...
Não sabemos.
Mas
correr a gente quer que seja possível.
Ah, não, assim, isso assim, tipo, que eu vou ter esporte na minha vida pra sempre, sim, a corrida, eu amo a corrida. E eu corro porque eu gosto de verdade. Eu não iniciei porque eu tinha nenhum tipo de problema de saúde, não tinha médico me pedindo porque eu ia morrer, nada disso. Nada disso. Então, tipo, literalmente, a minha história com o esporte iniciou porque eu amava o esporte e queria ter o esporte na minha vida. Isso. É... E esse amor só aumentou, gerou frutos, uma família linda. E isso que é o mais importante hoje. E virou minha profissão.
Virou profissão, verdade. Você falou da família, e aí eu volto num papo que a gente teve lá embaixo da escada da história da Nutri, né?
A Nutri.
A Nutri do lado de um corredor. E ela é corredora também.
Também.
Rola uma cobrança aí, não? Ela pega no teu pé? Como
rola.
Como funciona isso?
Rola. Tipo, rola uma cobrança com um pouco de sentido muitas vezes, porque a gente tem que dar o exemplo em casa para nossa filha.
Pois é.
O que adianta eu estar com pizza, hambúrguer, refrigerante o dia inteiro se eu quero que minha filha esteja com suco, legumes e frutas?
É.
E água.
Então, não adianta eu exigir algo que eu não sou o exemplo. Não que eu não coma essas coisas, não que eu não acho que seja importante ter um equilíbrio muito bacana, e a gente tem um equilíbrio muito bacana em casa. Tem dias de pizza, tem dias de lanche, tem dias de bobeira também, mas a regra em casa é ter uma alimentação o melhor possível.
Sim.
A minha esposa, ela já foi mais exigente com isso, porque ela tem uma vida diferente, ela tem uma vida muito... pro lado fitness, meio que saudável, assim, desde sempre. Sempre. Eu não. Eu nunca tive uma vida fitness, o saudável, antes de
tê-la. Tu era mais gordinho?
Não.
Tá.
Eu, tipo, sempre foi muito magro, muito mais magro que hoje, inclusive. Muito mais.
Mas
o esporte me ajudou a ter um corpo melhor, assim. Mas eu nunca fui alguém de ter uma alimentação, ah, pô, de 3 em 3 horas tem que comer alguma coisa. Não. Muitas vezes eu, tipo, só almoçava e jantava o dia inteiro. Ou sem lanche da tarde, sem café da manhã, sem nada. É, então, isso me atrapalhava muito na minha vida, porque você fica muito tempo sem, tipo, sem algum alimento, é muito ruim pro seu corpo.
Faz mal.
Água? Não tomava água, assim.
Ixi.
Tipo...
Mesmo correndo, como você
então,
já fazia.
Com o esporte na minha vida, muita coisa foi mudando gradativamente.
É.
Porque eu entendi a importância de muitas coisas. Tem muitas coisas que eu
gosto. O legal
gosto.
Do esporte é isso, vai disciplinando.
Exato. Né? Então, a gente sempre olha o esporte como um exercício físico. O esporte, ele é muito mais que isso. O esporte hoje, ele é um fator de mudança de vida. Completa. Tanto na sua rotina, quanto na sua saúde, quanto em hábitos. E muito mais na disciplina.
Uhum.
Então, se você tem um esporte regular na sua vida, você é uma pessoa mais disciplinada. Para tudo, para o seu trabalho, para a sua vida, para a sua rotina. E isso foi o que eu tive de mais importante na minha vida com o esporte, foi isso. Foi ter a disciplina de uma rotina mais encaixada. Alimentação, hidratação, esporte, trabalho, rotina. E isso me ajudou muito no todo.
Na família tem gente que corre, que pratica esporte, não?
Minha família não é uma família muito esportista.
Tá.
Mas hoje a gente está num mundo um pouco diferente, que também tem mais acessível, tem mais acesso aos esportes, tem mais gente na família que tem o esporte na vida, assim.
Legal.
Mas quando eu iniciei, tinha pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas.
Eu digo isso porque se você influenciou muita gente, a pessoa, pô, olha lá o Marcelo.
Não digo que eu influenciei diretamente. Tá. Mas pode ser que indiretamente até que o mundo influenciou, né? Porque o mundo hoje em dia tá ligado ao esporte, né? Uhum. Você vê hoje uma televisão, tem um monte de jornais esportivos que não mostram só o futebol, que já mostram outros esportes ali, lá diferentes. Tem o YouTube que também meio que democratizou muito isso. Verdade. Porque você tem hoje as provas que são transmitidas ao vivo no YouTube, de graça. Então, meio que democratizou o esporte ter o acesso à informação de outros lugares que não somente a televisão, né? Água? Tá com sede?
É isso aí.
E
é isso, tudo vai deixando a gente também mais antenado e as pessoas passam a entender que o esporte é importante, começam a praticar.
E tem mais acesso ao esporte, né?
Tem mais acesso.
Porque por mais que não sejamos hoje um ambiente a nível nacional que incentiva o esporte desde cedo, porque você vê, tipo, em outros lugares mais desenvolvidos, o esporte é inserido na escola desde cedo.
Verdade.
Você tem aula de esportes. Você não tem aula de educação física, incentivo onde você joga futebol.
Incentivo para o esporte, inclusive.
É, tipo, você tem aula de esportes que é, você vai aprender várias modalidades esportivas, você vai se dedicar a várias delas.
Vai ganhar bolsa, na inclusive, se você tiver.
Exatamente. Então, se você é ligado ao esporte, você tem bolsas de estudo em ótimas universidades, coisa que no Brasil hoje isso não é realidade ainda. É. Até atletas de elite aqui no Brasil, de vários esportes, muitas vezes tem que treinar fora do Brasil por falta de estrutura aqui no Brasil.
É,
mas, assim, em um certo ponto, é algo que ainda está muito embrionário aqui no, hoje, né? No cenário nacional nosso hoje, é algo muito embrionário. Pode ser que em alguns anos isso mude bastante, como já está, acho que mudando muito. Tem muitos eventos, tal, tipo esportivos. Uhum. E tipo, você vê numa cidade igual São Paulo, todo fim de semana tem 5, 6 corridas.
Verdade.
Todo fim de semana, na cidade.
A gente não dá conta, né?
Na cidade, então.
No canal a gente fica bem doido.
Exatamente. Então, é algo que há muitos anos atrás não tinha, não existia. Então, a gente está hoje numa prova que é a Maratona de Curitiba, que teve 11 mil pessoas correndo.
Verdade.
11 mil pessoas. Grande parte delas, porque eu fiz hoje 5K, grande parte delas tipo, são pessoas que estão começando no esporte agora.
Verdade.
Que não conseguem correr os 5 quilômetros ainda. Então, você vê. Grande parte das pessoas que estavam aqui hoje estão sendo inseridas no esporte agora.
Que legal, né? Que bom isso.
É ótimo isso, é muito bacana você ver. E muita gente jovem, o que é mais legal ainda, muita gente com tipo, irmão, com pai, com filho, com um tio, junto, que
famílias,
é aquela coisa,
né? Famílias.
Leva a família junto, leva as pessoas junto, o que é muito legal, porque você vê que entra para esse meio, vê que é bom, leva o próximo. E eu não acho que as pessoas têm que estar em provas o tempo inteiro, porque isso custa dinheiro. Mas é importante ter o esporte na rotina. Então, se a pessoa está numa prova e ela gostou disso, desse ambiente, ela tem hoje uma chance muito maior de não abandonar o esporte. Porque ela vai ter uma motivação para uma prova daqui um mês, 2 meses, de novo. Ela vai querer se dedicar um pouco mais para ir melhor do que ela foi hoje, para ela conseguir evoluir. Ela vai ter que treinar, muitas vezes ter uma alimentação um pouco melhor, para ela conseguir desenvolver um pouco mais no esporte. E outra coisa muito importante que, tipo, cara, sempre a gente fala de tipo, alimentação, nutrição esportiva e tudo mais, não é só quem tem dinheiro que tem acesso a isso hoje no Brasil. Tem no SUS, tem acesso a nutricionista, tem acesso a médico, tem acesso a fisioterapeuta, a ortopedista. Então, tudo isso que a gente usa no esporte muitas vezes e que a gente só vê em mídia, grandes empresas com grandes nomes, tudo muito caro, tudo isso tem acesso público hoje em dia no Brasil.
Verdade.
Tudo isso.
Que é muito bom, né?
É muito bom. O que a gente pode não ter acesso público é uma assessoria esportiva, às vezes é importante.
Quem
mas
sabe
tem,
um dia, né, se encaixa.
Mas
né?
A gente tem na internet muita coisa gratuita.
Uhum.
Muita aula tipo, gratuita, um monte de planilhas ali tipo, gratuitas. Não precisa ter um GPS, cara, para você fazer isso. Tipo, você pode usar tipo, o seu aplicativo de celular, que faz o mesmo efeito muitas vezes. Uhum. Então,
não vamos complicar a corrida, né?
Tem alternativa. Descomplicando a corrida fica mais fácil. Aquela coisa de vou pôr um tênis e sair, ela é real, entre aspas, porque é importante se cuidar também.
Uhum.
Ter um exame médico, ter um check-up, estar com os seus exames em dia.
Ter uma orientação.
Exatamente. É muito importante. Então, quem for iniciar no esporte hoje, por favor, faça um check-up primeiro, vá no médico, porque tem muitos incidentes que estão acontecendo no esporte justamente por falta de instrução médica.
Uhum.
O cara tem uma doença, às vezes ele tem que tomar um pouco mais de cuidado. Não é que ele não possa correr. Todo mundo pode correr. Mas tem pessoas que precisam de um acompanhamento mais próximo médico do que outras pessoas.
Exatamente.
Ninguém e como é que você vai saber?
Ninguém,
E como é que você vai saber se você é essa pessoa que precisa de mais acompanhamento do que outra? Fazendo um check-up, fazendo aquele exame de rotina. De novo, tem tudo no SUS de graça. Se você não tiver grana, se você não tiver hoje um plano de saúde ou alguma coisa assim, tem tudo de graça, dá pra fazer tudo de graça, então não tem desculpa pra não se cuidar. Eu sei que a gente tá naquela coisa do tipo, é muito legal, eu quero fazer todos os dias, a pessoa que vai um dia quer fazer sempre, mas é super rápido. Em um mês e meio, dois meses, faz o seu check-up completo ali.
E não só isso, tem muitos profissionais que tem esses planos mais baratos, né? Eu faço alguns planos também para pessoas mais carentes, que precisam de um acompanhamento.
Importante isso.
Sim.
Dar essa atenção, né?
Sim.
Não é todo mundo que tem essa condição.
Né? Exato. Então, tem acesso sempre à informação, tem muita coisa que é muito legal que está sendo desenvolvida, e o esporte está aí. Para tudo e para todos.
Só querer.
Só querer.
Palmas para esse casal lindo, família, né? Que legal. Quero agradecer demais a atenção de vocês. Alguma coisa que eu deixei de falar que vocês gostariam de falar? Alguma pergunta que eu não fiz que vocês acham que pode ser colocada aí?
Tá ótimo. Se quiser saber um pouco mais sobre a gente, segue a gente nas redes sociais.
Deixa o canal aí. Pessoal.
Manual da Corrida.
Ó, tá lá no boné, ó, tá no peito.
Nutri.talitamelo.
Nutri.talitamelo.
Nutri.talitamelo. Melo com L?
Com L só.
Isso.
Fica a dica também.
E a gente troca umas ideias. Se tiver alguma dúvida, se puder ajudar em alguma coisa, a gente está sempre disponível ali. Só chama a gente.
Galera, siga o canal do Manual de Corrida que tem. Vai lá. O que, que tem lá? Que eu tô vendo aqui que tem uns ícones aí.
Review de tênis, tem dica, cobertura de eventos e de provas. A gente está tentando retornar com a parte que é do podcast, de entrevista. Tem algumas musiquinhas divertidas lá, tem bastante dicas para quem está iniciando, principalmente. Então, assim, tem tudo um pouquinho ali com mais ênfase em review de produtos hoje, porque é o que tem mais de demanda, né?
Sim, sim. Então é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado, deixa o like. Mandem mensagens aí pro Manual de Corrida, fala que vocês viram no Careca. E eu agradeço a atenção de vocês, tomar esse tempinho aí, né? Pós-corrida, que a gente tá tudo meio cansado, meio sujo, né? Faz parte.
Só tive que correr atrás de uma, mas tá certo.
Tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Parabéns pra Cremosinha que participa também, né?
Nas
corridas, vai com a mãe, continue assim.
Ah,
muito sucesso para vocês, muita alegria.
Obrigada.
E a gente vai se encontrar, quem sabe, nas próximas aí.
Com certeza.
Quando vocês vieram pro Sul, quando for pra lá, enfim. Valeu demais.
Valeu.
Velho, valeu, obrigado, querida. Obrigado mais uma vez.
Tchau, né?
Bate, dá mãozinha.
Toca aqui. Ah, bate aí. Galera, obrigado mais uma vez que estão antenados aqui com o Careca, ligados. Bons treinos, boas corridas. Valeu.